Nós voltamos com o CBN Total e recebemos aqui no estúdio Rafa Zimbaldi, que foi reeleito para a Câmara de Vereadores de Campinas, está aqui nos nossos estúdios. Parabéns pela votação expressiva, foi o vereador mais votado na cidade de Campinas, 11.640 votos. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina, boa tarde, Lúcia, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Aproveito, Carolina, para agradecer toda a população de Campinas, os 11.640 votos de confiança que nós tivemos. Foi uma caminhada bastante grande, uma votação, graças a Deus, histórica, e o reconhecimento da população em cima do nosso trabalho ao longo desses três mandatos.
O senhor que está como presidente da Câmara de Vereadores?
Eu estou como presidente da Câmara de Vereadores.
E dentro desse trabalho e deste novo momento, a gente sempre comenta, até o próprio prefeito que foi reeleito garantiu ontem e hoje que ele não pretende ver como um novo mandato. Que ele não pretende ver como uma continuidade, mas sim como um novo mandato. O senhor pensa assim também no caso do legislativo? Dá para fazer diferente voltando, dando continuidade num outro mandato?
Com certeza, Carolina. Eu acho que é um novo cenário. A Câmara Municipal, embora teve uma renovação pequena, até mostra o reconhecimento da população aí no trabalho do Poder Legislativo, mas é um novo cenário. Nós temos partidos que tinham um vereador, elegeu mais que um, outros partidos que não estavam representados na Câmara agora passarão a estar, partidos que perdem a cadeira. Então é um novo cenário, é um novo mandato e são novos os desafios.
Bom, o senhor tem agora, pós-eleição, já uma tarefa bastante complicada que deve enfrentar, que é sobre a redução dos cargos comissionados. O tribunal determinou essa redução. Não sei se os números estão exatos, o senhor pode até me corrigir. Seriam 171 servidores efetivos, 384 comissionados. E que seria, então, após esse período da corrida eleitoral, que o senhor teria, então, que tomar as providências. Haverá recurso? Não haverá? O senhor já está se programando? O que o senhor pensa a respeito?
Carolina, na verdade, a Câmara Municipal, assim que nós assumimos, a Câmara vem passando já de anos anteriores por uma reforma administrativa bastante interessante, bastante grande, é um novo cenário. Na verdade, a Justiça ela não determinou a redução de cargos. Nós já tínhamos feito a redução de cargos, né? Existe uma ação por parte do Ministério Público, que é uma ação direta de inconstitucionalidade em cima da lei existente. Nós tínhamos à disposição na Câmara 1.700 cargos em comissão. Nós reduzimos a princípio para 568 e agora, a partir de 2017, para 330. Né? Nós tivemos o concurso público, fizemos o chamamento, tiramos a Câmara de 52 funcionários efetivos, passamos a ter 180 funcionários efetivos. Essa reforma administrativa continua. Né? Logicamente que nós precisamos aí ter a previsão orçamentária, mas dar continuidade nesse processo de reforma administrativa, valorizando os funcionários efetivos, os funcionários de carreira, os concursados, e também agora também enfrentar essa questão da ação direta de inconstitucionalidade, que nós estamos com recurso. No entender da Câmara, isso passou por um estudo jurídico, né? Nós temos a Procuradoria da Câmara, nós temos aí a análise jurídica e de que os cargos são sim constitucionais, né? O que o Ministério Público apontou que, de repente, poderia existir funcionários em comissão que cumprem papel de efetivo. E o que não está acontecendo na Câmara, muito pelo contrário. Nós estruturamos também a ouvidoria, a controladoria, a procuradoria da Câmara, que hoje a Câmara existe um novo quadro de funcionários.
O Ministério Público, em algumas entrevistas, através do promotor Kleber Masson, foi até rígido nas palavras, bastante duro, dizendo que os vereadores, ou enfim, teriam os profissionais ou funcionários, teriam agido até de má fé, que as investigações mostravam que havia um desvio de finalidade, funcionários fantasmas, assessores que nem davam expediente na casa. O senhor comprovou, de fato, alguma irregularidade como presidente da casa?
Carolina, esse apontamento aconteceu antes da aprovação da nossa lei. Né? Quando nós assumimos a Câmara em 2015, que eu fui presidente, fui eleito então presidente da Câmara em 2015, nós fizemos todo esse estudo, conversamos com todos os vereadores e fizemos essa redução. Né, essa redução. E aí, tanto é que a ação deles não foi em cima da quantidade de funcionários, e sim a ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que os cargos a criação dos cargos seria inconstitucional e não um número de cargos exagerado, até porque nós tínhamos diminuído em mais de 80%.
Com toda esta reforma que o senhor promoveu até o projeto, neste momento, o senhor acha que a quantidade de funcionários e os cargos, eles são de fato necessários? É o que o senhor realmente acredita que é necessário no Legislativo de Campinas? Ou há possibilidades de novas reformas?
Carolina, é necessário alguns cargos comissionados, né? E nós temos, até porque o vereador, quando ele assume o mandato, ele tem o mandato político, né? E o funcionário de carreira, funcionário concursado, ele cumpre o cargo dele estritamente técnico, né? Então, que não é o caso quando, por exemplo, um assessor, ele participa de uma reunião de bairro. Ele não é necessariamente um técnico, e sim um assessor político. Então, portanto, é necessário sim ter o cargo comissionado. Mas, como eu disse, nós fizemos a redução aí de 1.700 para 330 cargos comissionados.
O senhor considera que mais que isso não é possível? O senhor está tranquilo, por exemplo, em relação até consequências aí desse processo?
Não existe consequências, né? A consequência que existe é, de repente, uma alteração no papel realmente do assessor, daquele cargo comissionado. Então, isso não existe consequência nenhuma jurídica, né? O que existe é o seguinte, o assessor ele vai cumprir um papel estritamente político e o funcionário de carreira ele vai cumprir o papel estritamente técnico, que é o que já estava acontecendo, mas o Ministério Público ingressou com essa ação apenas nas descrições dos cargos dos assessores.
Fora este tema, Rafa, quais que são projetos ou iniciativas que o senhor pretende levar em frente nesse novo momento que o senhor até considera da Câmara?
Olha, Carolina, nós temos, esse ano ainda, nós temos projetos importantes a serem votados, por exemplo, a Lei de Uso e Ocupação de Solo, que o Poder Executivo irá encaminhar ao Poder Legislativo. Também nós teremos o orçamento, que chegou sexta-feira na Câmara, ainda nós não tivemos a oportunidade de apreciar, será lido hoje na sessão ordinária de hoje. E também o plano diretor. Então, são projetos importantes ainda que nós temos para esse ano. E são novos os desafios para o próximo mandato. Nós estamos num cenário político bastante conturbado em nível nacional, uma crise econômica jamais vista, uma onda de desemprego bastante grande, e que tanto o Poder Legislativo junto com o Poder Executivo precisa priorizar, principalmente no que se diz na atração de empresas para a nossa cidade, para gerar mais emprego. E aí tem as questões da saúde também, que tem estado bastante, bastante grave, e nós temos visto que, por ser a cidade de Campinas ser referência, principalmente hospitais como PUC, Unicamp, Santa Casa, Mário Gatti, nós temos recebido vários pacientes de outras cidades, não só da nossa região, mas do nosso estado e até pessoas de outros estados. Então, é importante, são desafios que essa próxima legislatura terá e também o prefeito Jonas, com certeza, também terá que enfrentar esses desafios.
Uhum. Quando a população faz os questionamentos, né, sobre o trabalho dos vereadores, eles comentam muito com a gente aqui, mandam um WhatsApp, né, falando, poxa, mas a gente vê muito, e o senhor sempre foi considerado aí da base de governo, poxa, a gente vê o vereador não questionando o executivo. Então é sempre esse ponto que incomoda muito dos eleitores. Mesmo sendo favorável ao governo, eles questionam isso. Eles acham que o legislativo teria que fazer mais questionamentos, colocar mais propostas. E nesse momento, a gente entrevistou na última meia hora a Mariana Conte. Ela é do PSOL e diz que vai se manter e colocar essa oposição para fazer valer, uma vez que até o Paulo Buffo, que é um conhecido opositor na Câmara de Vereadores, sempre polêmico, sempre trazia os questionamentos, ela falou que vai manter. E uma questão que ela já pontuou aqui, que está incomodando há muito tempo, justamente, é na área da saúde e na área da educação. Ela fala dos comissionados, também que ela acredita ser um número elevado, desnecessário na própria prefeitura, né? Nem chegou a comentar do legislativo, já falou lá da prefeitura, e que ela acha que tem que ser mudado. É um problema de gestão para poder usar o dinheiro, por exemplo, para as creches em tempo integral, uma vez que as mães não conseguem trabalhar e têm dificuldades. Esses tipos de demanda e de pleito, como que o senhor está visualizando? É possível criar, então, um meio termo até para atender essa oposição descontente?
Carolina, eu acho que, assim como todo o parlamento, a Câmara Municipal de Campinas não é diferente, né? Existe base de governo, oposição, porém a Câmara é um poder independente, né? Então lá nós discutimos vários os projetos, né? O vereador, ele pode propor o projeto dentro de uma constitucionalidade, ele pode propor o projeto e assim será discutido entre os vereadores, né? O que muitas vezes a gente conversa com os vereadores, eu fiz oposição ao ex-prefeito, fui presidente da cassação do ex-prefeito, agora, graças a Deus, conseguimos aí o bloqueio dos bens, estamos pedindo a devolução de todo o dinheiro desviado, conforme apontamento do Ministério Público, mas todos os projetos eles podem ser discutidos e podem ser propostos pelos vereadores, né? A consciência, não só, tenho certeza que não só de todos os vereadores e também do prefeito, que precisa ter mais investimentos na área da saúde, na área da educação, segurança pública, como eu disse, atração de novas empresas para gerar mais empregos. Porém, nós precisamos fazer, trabalhar e ter a participação de governo estadual, governo federal, mas eu acho que é importante que esses temas sejam debatidos, sim, na Câmara Municipal, até porque a Câmara Municipal é a casa do povo, né? Então, nós defendemos aí a participação popular dentro da Câmara.
Nós temos um eleitor seu aqui, que está divulgando, Fernando Maldonetes, que votou em você, Rafa. E ele quer saber já de antemão os projetos para o Campo Grande. Que era uma das perguntas que eu ia te direcionar, porque essa região, Campo Grande, Ouro Verde, é uma cidade dentro de Campinas. É impressionante como cresceu essa região, como tem muita demanda. Principalmente questões da saúde, do transporte. Vocês têm projetos específicos? Você particularmente tem observado algo que possa ser trazido, especialmente para essas regiões aqui da cidade?
Eu agradeço o apoio e o voto de confiança do Fernando, assim de todos os eleitores, dos 11.640 votos que nós tivemos, Carolina. Eu sou autor da criação do Distrito do Ouro Verde do Campo Grande, né, que foi um processo iniciado lá em 2009, com uma comissão de estudo dentro da Câmara Municipal, que teve a participação do Instituto Geográfico Cartográfico, que deu parecer favorável. Nós fizemos a coleta aí de 1% da assinatura do abaixo-assinado necessário para requerer ao Tribunal Regional Eleitoral o plebiscito que aconteceu em 2014. Nós tivemos a aprovação pela população da criação do Distrito do Ouro Verde do Campo Grande, e nós já começamos aí a trabalhar pelos benefícios, né? Assim, da aprovação, conversamos com o Poder Executivo, e nós tivemos lá, nós temos implantado lá a subprefeitura, que tem sido muito importante. Nós tivemos mais de 50 mil atendimentos em cada uma das subprefeituras, e a população tem se mostrado satisfeita. Nós temos lá vários serviços, desde porta aberta para resolver um problema de IPTU, de ISS, certidão negativa. Nós temos também o protocolo geral, ou seja, a população ela pode requerer qualquer tipo de informação ou refazer qualquer tipo de reclamação na prefeitura, levar uma demanda do seu bairro, uma necessidade do seu bairro. Nós temos lá o posto da Sanasa, do Procon, nós temos a Secretaria de Trabalho e Renda através do CEPAT, que é uma agência pública de emprego que tem sido bastante importante, tanto na região do Ouro Verde quanto na região do Campo Grande. Nós temos também a Vigilância Sanitária, a Juventude Conectada, né? Esses dois distritos, Carolina, são os dois distritos mais populosos do país, com quase 500 mil habitantes os dois distritos juntos, né? E o que nós temos trabalhado agora, que como distrito nós temos direito, e exatamente isso que nós sempre defendemos quando nós levantamos a bandeira do distrito do Ouro Verde do Campo Grande, são a descentralização de serviços, né? Assim como nós estamos lá com a subprefeitura funcionando muito bem, e a população tem aprovado, e nós estamos já conversando com o Poder Executivo, com o prefeito Jonas, em levar isso para outros os distritos, distrito de Barão Geraldo, Joaquim Egídio, Souzas e Nova Aparecida. E também nós conseguimos no governo de estado para autorização para a construção de uma base do Corpo de Bombeiros. Também, de forma improvisada, está com uma viatura funcionando na base da Guarda Municipal. Nós tivemos também a descentralização do SAMU, mas nós teremos lá também, agora nós estamos buscando junto ao Governo do Estado, alça de acesso para a Rodovia dos Bandeirantes, que é muito importante, que isso inclusive irá desafogar a região do Campo Grande e a região do Ouro Verde. E nós estamos buscando também, junto ao Governo do Estado, os cartórios de registro, que nós temos apenas um cartório que atende toda a região, mais de 700 mil habitantes, que é ali o cartório da região de São Bernardo. Então, a ideia é fazer essa descentralização. E muita gente, Carolina, se me permite estender um pouquinho, muitas vezes as pessoas perguntam para mim: o Rafa, isso só beneficia a população do Ouro Verde do Campo Grande? Eu digo que não, porque a partir do momento que você descentraliza os serviços, você desafoga a região central, você desafoga transporte público, você desafoga o trânsito da nossa cidade, você desafoga a própria prefeitura. Então, isso tem sido importante. E lembrando, Carolina, que assim, a descentralização dos serviços foi feita também a descentralização de funcionários. Então, não teve custo nenhum para a prefeitura.
Que era uma preocupação.
Que era uma preocupação. Inclusive, teve vários questionamentos. Sim. se poderia existir criação de novos cargos. Não teve a criação de um único cargo. E o que houve foi a descentralização mesmo. Servidores que são lá da região estão trabalhando também na região. Então, isso facilita não só para a população, mas para a prefeitura e para os próprios servidores.
Vereador Rafa Zimbaldi, obrigado. Presidente da Câmara, obrigado pela entrevista. Boa sorte, bom trabalho então pela frente. A CBN está à disposição.
Muito obrigado, Carolina. Agradeço a todos os ouvintes. Quero aproveitar mais uma vez, agradecer a toda a população de Campinas a confiança, a votação histórica, e colocar o nosso gabinete à disposição de todos. Muito obrigado, e que Deus abençoe a cada um de nós.